Querido presidente, senador Paulo Paim, é importante que estejam aqui nas galerias tanto os motoristas de caminhões, os professores de educação física e representantes. Estão aqui professores, estudantes e pessoas dos mais diversos segmentos, e é tão importante que venham aqui para nos ouvir e ouvir, por exemplo, este pronunciamento do senador Pedro Simão, que para nós se constitui desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, em fevereiro de 1991, como um professor, um exemplo de como proceder com ética, com seriedade e em defesa do interesse público e da democracia. Eu gostaria hoje, senhor presidente, de, baseado nos estudos que os economistas, a professora Esther Dueck e o professor Luiz Gonzaga Baião, que trabalham no Ministério do Planejamento, junto à ministra Miriam Belchior, nos transmitiram hoje a respeito da situação de emprego, tendo em conta os dados tanto da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e a Pesquisa Mensal do Emprego, ambos levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A PNADC e a PME são duas réguas para medir o mesmo resultado. Ambos apontam que o mercado do trabalho brasileiro tem, infelizmente, se tornado cada vez mais robusto e aquecido, com taxa de desemprego em patamares relativamente baixos, maior formalização e aumento da renda dos brasileiros. As taxas de desemprego no Brasil estão em queda nas duas pesquisas. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a queda foi ainda maior. A taxa do primeiro trimestre de 2014, desta Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, foi de 7,1. O primeiro trimestre, entretanto, apresenta, por razões sazonais, a maior taxa de desemprego do ano. Está errada a comparação com o quarto trimestre de 2013, que foi de 6,2%. O certo é comparar com o mesmo trimestre do ano anterior. E, neste caso, a taxa de desemprego caiu 11% na comparação entre o primeiro trimestre de 2013 e o de 2014, pois foi de 8% no ano passado para 7,1% neste primeiro trimestre de 2014. Na Pesquisa Mensal do Emprego, a queda foi de 5,6% para 5%, portanto, compatível com aquela outra medida. Outra comparação possível é a taxa média acumulada nos últimos 12 meses, que também está em queda nas duas pesquisas. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, passou de 7,1% ao final de 2013 para 6,9% no primeiro trimestre de 2014. Com os dados divulgados hoje pelo IBGE, a taxa do primeiro trimestre de 2014 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de 7,1%, é igual à média de todo o ano de 2013, 7,1%. Isso permite estimar que haverá queda da taxa média de desemprego medida na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua neste ano de 2014 em relação ao ano anterior, por razões sazonais. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, houve criação de 1,8 milhão de empregos no primeiro trimestre de 2014 em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Esse aumento ocorreu simultaneamente ao aumento da população economicamente ativa em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, enquanto na Pesquisa Mensal de Emprego, a população economicamente ativa se manteve estável no período. A geração de emprego e a formalização do mercado de trabalho continua forte, pois, desde janeiro de 2003 até abril de 2014, foram criados nada menos que 20,3 milhões de empregos formais no Brasil, um aumento de 71% no número de vagas formais em relação a dezembro de 2002. Em 40 meses do governo da presidenta Dilma, foram criados 4.960.000 empregos formais, média de 1,5 milhão de emprego por ano. Comparando com os períodos anteriores dos governos, de janeiro de 1995 a dezembro de 2002, 8 anos, portanto, foram gerados 5 milhões de empregos formais, média de 627 empregos formais por ano. Naqueles 8 anos, de janeiro de 95 a dezembro de 98, foram 800 mil empregos formais, o que representa 70% do que foi gerado apenas em 2013, 1,1 milhão. Sobre a renda do trabalho, também melhorou. O rendimento real cresceu 29,6% de 2013 a 2013. A renda do trabalhador teve um aumento médio acima da inflação durante todo esse período. Com respeito ao salário mínimo, houve um forte crescimento entre 2002 e 2013, de 73,7%, ou 5,1% em média ao ano. De 94 a 2002, foi o aumento de 19%, ou 2,2% em média ao ano. Portanto, neste período dos governos Lula e Dilma Rousseff, houve um aumento muito mais significativo. O rendimento médio real na pesquisa mensal de emprego cresceu 3,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 2,2% no acumulado em 12 meses até março. A melhoria da qualidade do emprego e da renda do trabalhador elevou o seu poder de compra, aumentando o consumo e a demanda doméstica, presidente Paulo Paim. Para manter esse quadro favorável, o governo tomou diversas medidas. A desoneração da folha de pagamento para setores intensivos em mão de obra, o que permite reduzir o custo de trabalho, preservando os direitos do trabalhador. A ampliação do Super Simples, incentivando a formalização do emprego. A promoção da formação profissional, o Pronatec, exigência de curso para recebimento do seguro-desemprego. Incentivo à formalização com a criação do microempreendedor individual, o MEI, e o Plano Nacional de Combate à Informalidade dos Trabalhadores Empregados. E o governo vai continuar adotando as medidas de médio prazo para elevar a produtividade, qualificar trabalhadores, privilegiar a inovação e concentrar investimentos nos setores mais competitivos e produtivos, criando oferta cada vez maior de emprego qualificado. Quais são os possíveis questionamentos que às vezes surgem? O aumento de pessoas que não estão procurando emprego nem ocupadas. Os analistas têm ressaltado que a redução do desemprego na população economicamente ativa decorre de crescimento das pessoas que não estão procurando emprego e uma estabilidade na ocupação. Mas, ao contrário da pesquisa mensal de emprego, a ocupação está crescendo na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, com mais de 1,8 milhão de empregos, e a população economicamente ativa está aumentando, mais de 1 milhão de trabalhadores em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A maior renda das famílias tem permitido, sim, que parte da família deixe de trabalhar. Os jovens, por busca de maior qualificação, alcançada por novas oportunidades educacionais, como as oferecidas nos programas do Pronatec, FIES, ProUni e expansão da rede pública de ensino superior. E entre os mais velhos, as pessoas, por vezes, estão se satisfazendo com o rendimento da Previdência. O desemprego mais alto no Nordeste entre mulheres e jovens, os resultados apresentados pela PNAD contínua Não surpreende, porque apresentam um comportamento, gênero, idade, instrução regional semelhantes aos da pesquisa mensal do emprego. No Nordeste, no primeiro trimestre de 2014, foi a região que apresentou a maior queda na taxa de desemprego quando comparada com o mesmo período de 2013, baixou de 10,9 para 9,3, ou no acumulado de quatro trimestres, 9,8 para 9%. Entre as mulheres, entre o primeiro trimestre de 2013 e de 2014, a taxa de desemprego caiu de 10 para 8,7%. E dentre os jovens de 18 a 24 anos, entre o primeiro trimestre de 2013 e de 2014, a taxa de desemprego caiu de 16,4% para 15,7%. Há ainda que considerar os efeitos do programa Bolsa Família, que hoje beneficia cerca de 14 milhões de famílias, correspondendo a quase 50 milhões de brasileiros e brasileiras, ou um quarto da população. Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcançar pelo menos R$ 154 por mês, digamos, numa família de 10, 10 vezes 154.540, essa família passa a ter o direito ao benefício do Bolsa Família. Se os senhores ou senhoras souberem de, em qualquer lugar do Brasil, de alguma família que não receba pelo menos R$ 154 per capita, pode informar ao pai e à mãe. A senhora pode, o senhor pode se inscrever ali no Centro de Referência de Assistência Social ou Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de seu respectivo município e passar a receber o programa Bolsa Família. E um dia, diz a lei aprovada desde 2003, sancionada pelo presidente Lula, e se quiserem conhecê-la, pode vir conversar comigo, vou lhes dar os dados a respeito. Nós iremos um dia instituir no Brasil a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, o direito de todos recebermos uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, a ninguém será negado. Mas hoje vou apenas registrar esses dados positivos da evolução da taxa de emprego e da menor taxa de desemprego que temos tido nesses últimos anos. Aqui muito se fez críticas, mas é importante também que se registre os dados positivos daquilo que tem melhorado no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.